Então vou começar aqui em 3, 2, 1. Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente, pessoal. Que prazer. Estou aqui numa chamada especialíssima, comemorando aqui com meus amigos da Podosfera mais um dia do podcast. Se eu não estiver enganado, esse é o 11º dia do podcast. Confere, Leozito, é isso?
É? Ah, não é, sei, são... cara. Eu tô celebrando, 11, deve ser o segundo. 11
de podcast no Brasil, pelas minhas contas aqui.
É o que falam por aí,
Se a gente for puxar a história lá, puxar a capivara inteira e tal, vai dar isso aí. Mas se a gente tá celebrando aqui, acho que como galera, vamos dizer assim, né, como... pessoas envolvidas, acho que é o nosso segundo, né, praticamente aí.
Exato.
O ano passado, exato, aí, que acho que essa coisa toda começou mesmo, né?
Isso. E qual que é a nossa ideia aqui? Nós reunimos uma galera aqui da Podosfera, aleatoriamente. Acabamos de fazer um convite aqui ao vivo no grupo de Podcasters BR e também no, na página do Dia do Podcast no Facebook. Convidamos aqui algumas pessoas para a gente falar um pouco sobre a nossa experiência com essa mídia, se temos expectativas de crescimento, como é que a gente conviveu com ela até hoje, e papo aberto, papo livre sobre aquilo que a gente mais gosta, que é podcast. Então eu começo aqui me apresentando. Eu sou Jairo Vieira, do Pixel Velho, e também do site oseditores.com.br. Quem mais nós temos aqui? Thiago,
do site Esfera Geek, do podcast EsferaCast.
Maravilha. E o Diogo?
Diogo Bob aí, galera do HAL, podcast que tá iniciando agora. Tamo aí.
Maravilha. E o Matheus?
Olá, galera. Aqui é o Matheus Barbosa, do CaféCast.
Que beleza. Leozito?
Bom, apresentando aqui, né, a segunda metade aí dos editores, do editores.com.br. E o podcast é o Mentes Brilhantes, aquele lugarzinho ali pra falar um pouquinho de esportes e tudo mais, enfim. Quem estiver ouvindo aqui, tiver interesse, vai lá para mentesbrilhantes.net.br e me encontro por lá.
Temos também o Neto.
Fala, galera nerd, eu sou Faustino Neto, do Nerd Tatuado. Tô aqui com essa galera pra gente conversar um pouco sobre a podosfera, né?
E também Humberto Ramos, que tá com o nick de pretucho, mas é o Humberto. E aí?
Olá pessoal, sou eu, Pretúcio, do Focop Podcast, o site mais insano, né? O podcast mais insano, falando sobre qualquer coisa, inclusive falando sobre o próprio podcast. Olha que maravilha.
Que beleza, que
como,
beleza.
Como a hora que falou deu uma bufada, é Focop Podcast, é isso?
Isso. É Foco Off.
É porque você tem aquela bufada,
a gente
sabe?
Não tem foco nenhum.
Aquela merda, né?
É o que der na telha, tá valendo, é isso?
Isso, é. Às vezes joga um sorteio, um papelzinho dentro do saquinho, puxou um papelzinho, é um tema, a gente fala sobre ele.
Ah, interessante.
É bem selecionado e bem estudado, sempre.
Isso, Humberto.
A pauta deve ser bem bacana, bem escrita, né? Porque vai na hora.
Papel de pão, conhece?
Recomendo o Focoff. E como todo mundo sabe que podcast tem essa coisa rústica de ser cada um por si e uma coisa muito build de cada lado, e a gente sabe que nem todo mundo que é milionário faz podcast e nem todo mundo que é muito pobre também faz podcast. É uma miscigenação que acontece. E hoje a gente está piorando essa miscigenação, porque a gente está fazendo esse programa ao vivo. Então tudo pode acontecer. Inclusive esse microfone do Humberto, que ele está falando muito, muito próximo, e está soprando o microfone. Mas a gente vai deixar. Não vai ter edição nenhuma. Aqui o papo é livre.
Pô, o pessoal tava achando que a minha voz é assim mesmo, tá, pessoal? Não é edição, não. Essa voz de pato é minha.
É isso. Mas assim, a gente tá brincando aqui, mas uma das coisas legais que tem no podcast hoje é cada um falar do jeito que é, né, cara? É uma coisa muito natural, eu pelo menos vejo isso. O que me atrai muito é essa originalidade e a gente poder ouvir podcast de regiões diferentes, com sotaques diferentes. Eu acho isso sensacional, não sei o que vocês pensam a respeito.
Isso é muito interessante mesmo, porque a gente aqui hoje tem uma galera de vários estados. Eu falo de Alagoas, de Arapiraca, Alagoas, né? Tem de Sergipe. Então a gente tem uma galera que, de cada lugar, que faz o seu podcast de uma maneira diferente e se une com outras pessoas de outros estados para gravar o seu próprio podcast. Isso é muito foda.
Ah, é muito legal, né? Dá pra perceber que, ó, pô, eu jurava que ele era do Rio Grande do Sul, cara. Jurava mesmo.
Eu pensava que era característico, né?
Pô, sotaque. Pois é, e eu queria o Pandora, né? Nosso querido. Vou chamar de Pandora também. Nosso querido Pandora. Nosso querido Pandora falou, cara, que você entra em contato com todo mundo. Eu sou carioca, né? Dá pra ver pelo mesmo, né?
Mesmo, né?
O chiado. É muito interessante mesmo você estar em contato, interagir, ver como cada região tem a sua peculiaridade de pensar e de fazer mesmo, que você percebe a diferença de piadas, diferença de tons de alguns assuntos. Você percebe isso na podosfera como um todo, né?
É isso aí.
Eu acho que isso representa esse fenômeno que é a internet pra gente, né? E essa mídia nova, o podcast, ela vem quebrar barreiras, né? E ao mesmo tempo vem unir a gente, cada um dentro da sua área, dentro do seu estado, unir dentro daquele mesmo ideal. E hoje aqui é uma prova, né? Que aqui a gente tá vários estados, eu também sou do Rio de Janeiro, mas não sou carioca da Gema. Sou niteroense.
É falsificado.
Sou fluminense. É falsificado, rapaz. E graças a esse todo fenômeno, a gente tem esse bate-papo hoje aqui maravilhoso, né?
É, de outra forma, eu acho que também não seria possível, né? A gente aproveita uma onda de que todo mundo tem um conteúdo para passar, todo mundo quer se fazer ser ouvido, e o podcast possibilitou isso. Você tem aí condições de passar um conteúdo que você tenha, seja um conteúdo mais específico, por exemplo, um podcast de engenharia, ou seja um podcast de humor, onde você tem um humor totalmente diferente do que você vê na Zorra Total e na Praça é Nossa. Então, é bem diversificado e é bem bacana isso. Você encontrar gente do Sul, do Norte, do Nordeste, só falta do Acre, mas eu acho que Acre não existe, mas...
Quem sabe a gente acha, vamos fazer uma campanha, alguém do Acre aí manda um e-mail, manda um recado, que aí depois a gente faz um novo grupo aí, só pra ter a pessoa do Acre representada aqui.
Entrevistar.
Alguém do Acre, né?
É, eu queria.
É verdade, eu não conheço ninguém do Acre, eu posso conhecer todo o Brasil, mas do Acre não vem a...
Cara, vou te falar que eu conheci alguém, eu não acreditei, mas ela falou que era do Acre tem tipo umas duas semanas, cara. Eu fiquei toda hora perguntando, pedi RG e o caramba, cara. Tava escrito Acre, cara. Eu ainda acho que é falsificado, que ela tentou entrar no Brasil e era o estado mais fácil, mas ela falou que era do Acre.
Eu acho que deve ser falsificado.
Pode ser. O Thiago falou que tem uma pergunta aqui pra fazer para a mesa. Fica à vontade, Thiago. Pode perguntar, cara.
Cri, cri.
É o silêncio. É um momento de tensão.
É, ó. Uma emoção, né?
Eu tava no mute, foi mal. Aí, deixa eu fazer a pergunta. Aproveitando o dia do podcast, assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que que levou vocês a se tornarem podcasters? Saírem dessa... de serem ouvintes... se tornarem podcast. Eu vou responder logo assim de primeira. O que acontece? Eu senti vontade de dialogar com aquelas pessoas que eu escutava e dar minha opinião. E isso me fez, há 2 anos atrás, eu criar o Esfera Geek. E vocês?
Eu vou pedir pro Matheus agora comentar.
Eu não tive oportunidade de seguir na carreira de rádio. E eu vi o podcast como uma porta para eu criar meu conteúdo, convidar o pessoal e ter uma conversa. Essa foi a minha... Alô?
Tamo ouvindo.
Foi isso, que eu não tenho oportunidade de... Porque eu gosto muito de rádio. E o que me levou a criar um podcast foi isso. Eu queria criar meu conteúdo próprio... ou participar de um programa musical, mas podcast não é música, né? É uma conversa e tal. Aí, eu disse, peraí, vamos juntar uma galera e vamos criar um podcast.
Não, entrando aqui no assunto, é uma característica muito dessa mídia, né? Essa parada que o Matheus falou, né? De a gente ter a liberdade de produzir o nosso conteúdo, sem necessariamente depender de alguém, de alguma grande empresa, alguma coisa. O podcast nos permite isso. E eu, particularmente, entrei... Diferente do Matheus, assim, que eu nunca tive o sonho de ser radialista, mas eu ouvi o pessoal, ouvi os podcasts mais famosos, óbvio que já ouvi Nerdcast, ouvi Café Brasil, atualmente ouço SciCast, e falei, poxa, eu queria juntar os amigos e falar, pô, a gente consegue fazer alguma coisa bacana, alguma coisa do tipo, que a gente consiga botar a nossa opinião para mais pessoas ouvirem. Basicamente foi isso.
interessante mesmo. É como vocês falaram, eu escuto muito isso da galera dos podcasts que eu escuto, falar que foi por motivo de rádio, o Radiofobia, o Léo do Radiofobia, foi esse motivo que ele fez o projeto dele. Eu também sempre quis trabalhar em rádio, trabalhei numa rádio, mas não como locutor. Trabalhava numa rádio daqui da cidade, na parte de TI. Então eu sempre ficava lá naquela vontade, esperando uma oportunidade de poder participar de um programa. Aí eu criei o blog, no blog eu vi a necessidade da mídia para cultura pop, cultura nerd, também ter um podcast. E comecei a fazer o vídeo pro YouTube. Então por que não agregar um conteúdo interessante ao podcast, que é uma mídia muito, muito foda, que a galera ouve, que você acha que não ouve, ouve sim, porque você coloca o seu programa, a galera vai lá, comenta, a galera manda e-mail, a galera tem um feed, você tem um feed de resposta muito interessante. Isso também traz muita coisa, traz pra gente que produz o podcast uma conexão com nossos ouvintes, que eles sentem mais perto da gente produzindo o podcast. Eu acho que foi um dos motivos que eu vim a fazer o podcast, o NTCast.
Isso é um pouco confiante, né, no trabalho da pessoa. Quando você coloca seu feed lá, no próximo episódio, ele já comenta, já dá o seu feedback, e é muito bom. Eu gostei demais da plataforma de podcast. Eu conheci há 2 anos atrás e foi um sucesso.
É verdade.
Legal, queria saber do Humberto agora.
Eu tô tímido, cara, tanta história bonita aí.
bota a musiquinha do Chaves de fundo, fica perfeito.
É, porque assim, eu sempre tive vontade de fazer algum conteúdo na internet voltado pra humor, que eu me juntava com a rapaziada e começava a falar, saía bastante besteira.
Só eu caí ou todo mundo caiu?
Acho que o Humberto caiu.
Acho que desligou o mute.
Acho que ele falou que queria fazer um conteúdo, não sei o que, eu ficava conversando, aí foi embora. Dispensaram ele.
Acho que ele foi conversar.
aí o pessoal me derruba da ligação, aí fica legal, né? No meio do depoimento. Jairo, sabotagem, hein?
Não foi
podcast
eu.
Podcast raiz, podcast de várzea, entendeu?
É você isso, cai, cara. Volta. Toda essa marotice tá aí. Vai,
é o rachão, né? O rachão. Entendi. Então, e aí eu juntando com a galera, eu vi o podcast, foi o ano passado que eu comecei a ter contato com essa mídia, eu falei, caramba, tá aí. Cara, a gente vai juntar, a gente vai falar, a gente vai colocar nossa opinião, né? Todo mundo vai ouvir as asneiras que a gente tem para falar e, quiçá, dar um retorno para a gente e conseguir a gente poder botar para fora esse negócio de ser bem-humorado e que ter opinião sobre tudo, mesmo que seja uma opinião de merda. E as pessoas ouvem.
A galera do Hall tem muito disso, opinião de merda, o que mais tem lá.
E o interessante é que você põe a sua opinião para fora e a galera responde. Então essa integração, essa interação que você tem com as pessoas, sem elitizar, sem querer ter status, não vou falar que eu não quero ter retorno financeiro, porque aí seria mentira, mas eu não quero ser famoso, não quero ser superstar, mas tem um cara ouvindo o que eu tenho pra falar que, gostei e eu quero ouvir mais. É muito legal, cara, hein? E esse retorno me deixou muito mais contente do que a expectativa que eu tinha de início. Comecei a fazer pra ter um programa de humor, né? E pra irritar minha esposa também.
Isso é um bom motivo.
Grande.
Ou não, né?
E aí acabou virando uma coisa tão gostosa de se fazer e tão prazerosa que aí virou agora vício. Então eu comecei porque eu queria passar humor e agora eu sou viciado e não consigo mais largar.
E você, Léo? Por favor, conte essa história aí.
Ah, não é nada edificante não, cara, não é nada muito, assim, na empresa, onde eu trabalho, tudo, uma época tinha uma galera ali, um pessoal que toda segunda e toda quinta-feira ali era brincadeira com futebol, com esporte e tal, e aí depois, juntando, eu, né, conheci ali o podcast quando eu entrei nesse, quando eu mudei de emprego e tal, e aí comecei a ouvir um daqui, um dali, apresentei para um amigo, né, e ele curtiu também, e dali um pouco a gente, por causa dessas conversas todas, dessa zoeira toda e tal, a gente conversando, eu comecei a ver que, pelo menos eu e ele, a gente gostava assim, não só do futebol, que o pessoal comentava muito, gostava de outras coisas também, né, de esporte, vai daqui, vai dali. E aí nessa, você começa a ouvir podcast, a mídia pica você, e você, né, começa a ouvir um aqui, outro ali, um a mais, outro a menos, e vai aumentando, e aí você começa a querer saber como é que faz, como é que não faz e tal, e de repente ali a gente decidiu, bom, vamos fazer um blog, vamos começar um... Aí metemos aquele blogspot tosco mesmo e tal, e dali não foi muito pra frente, mas aí pra gente ficou a ideia de tentar ir produzir um conteúdo em áudio, que a gente achava mais interessante. Então, aí eu comecei a aprender, ver como é que era, como é que não era, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que matar, o que eu não tinha que matar pra conseguir pôr um podcast no ar, né? E aí dali...
Não, eu acho que o podcast tem muito disso, né, cara? Dá vontade, não só essa interatividade com o público que é muito próxima mesmo, mas essa liberdade que, tecnicamente, entre aspas, é fácil você conseguir botar sua voz no ar, né? E isso aí motiva muita gente, como motivou todo mundo aqui, como o Léo tá falando aí.
É verdade, é verdade.
O mais difícil é juntar o pessoal naquele horário.
Ah, isso é.
Horário, você tá de brincadeira. Horário é uma coisa que não se tem em podcast. Vai na hora que dá, velho. Você tem que começar a ter um Skype, uma rede de qualidade, pra você ter Skype no telefone celular. Porque você não sabe que hora que a galera vai conseguir, velho.
O problema é esse, o Brasil tem uma conexão boa de internet.
Mas, né? Mas eu acho interessante o que vocês estão falando. Vamos já abrir essa porta aqui, abrir esse parênteses, né? Como podcasters, a gente tem muitas dificuldades, né? A gente tem essa aí de horário, dificuldade de equipe. Eu queria passar aqui uma rodada com vocês das dificuldades que vocês encontram nessa rotina aí. Porque quem produz sabe o quanto é difícil manter no ar. E assim, quando a gente fala de dificuldade, além de você colocar muito esforço ali seu... O retorno financeiro que é esperado por alguns não vem, né? Ele não vem fácil e às vezes não vem nunca. Então
tem
é uma coisa
espera.
Difícil.
É, tem gente essa daí que... não vem nunca. Essa não vem nunca, tô dentro desse grupo aí.
Queria que vocês contassem aí como é que é o dia a dia de vocês. Começando aí pelo Diogo, né? Que tá no gás, né, Diogo?
Opa, tô, né? Cheguei aqui, eu estacionei o carro, o Thiago falou, pô, tão juntando o pessoal pra falar sobre podcast. Falei, vambora. Aí entrei no computador e liguei, né? Pô, cara, e é bem o que você falou mesmo, a dificuldade, eu tive uma grande sorte, né, que lá no Galera do Raul são quatro amigos de faculdade, e os quatro particularmente, três na verdade, gostam muito de podcast, e um entrou porque ele tá achando que vai ganhar dinheiro, mas a gente enganou ele, a gente falou assim, não, você espera um pouco, que daqui a pouco dá dinheiro, aí ele tá com a gente até agora, mas acho que vai ficar três daqui a pouco, né, porque ele vai ver lá, não dá dinheiro, né, não dá dinheiro nada disso. E falando sobre a dificuldade, é realmente a parte de edição, que realmente dá trabalho, a parte dos horários é bem complicado, mas a gente sempre... A facilidade, no meu caso, é porque são quatro amigos e a gente meio que conseguiu um horário comum. Mas juntar realmente é complicado. E a edição, a conexão às vezes cai. Acho que a maior dificuldade mesmo é você aliar o horário e o tempo de edição, né? O tempo que você gasta para preparar aquilo... em tese, sem retorno, né, sem retorno financeiro, mas o que eu sempre digo, por exemplo, no último episódio que eu gravei, tava morto, cara, cansado, aí editei, consegui botar lá no ar, aí vem aquele e-mail, vem aquele retorno do ouvinte falando, pô, tá muito maneiro, gostei muito de ouvir, acho que isso é a grande motivação de todo mundo aqui, né, acredito que seja.
Sim, com certeza, é.
Com certeza.
Eu ainda que sou um pato nesse negócio de parte técnica, quando você consegue colocar alguma coisa... no ar com sacrifício, cara, eu vou chegar atrasado, eu vou me atrasar pra gravar, eu vou fazer ao vivo, que nem eu fazia ao vivo, o que é pior ainda. Gente, a partir de tal hora a gente vai estar ao vivo. Mentira, atrasa sempre uma hora. E mesmo assim a galera ouvia, ligava durante o programa, que a gente tinha o telefone que ficava aberto pro pessoal. O pessoal ligava pra falar com a gente, falar as asneiras que a gente tava falando, participar do tema. E eu acho que isso é uma motivação. Essa mídia é uma mídia de apaixonados, basicamente.
Concordo.
Porque com você certeza. Tem que estar muito apaixonado por fazer um negócio desse sem ganhar merda nenhuma e gastando horrores de dinheiro, velho. Porque se gasta.
Horrores de dinheiro e seu tempo, né? Que você se doa horas e horas, né?
É o maior, vamos dizer assim, o maior dinheiro, entre aspas, é esse, o seu tempo, né? O que tu gasta lá pra se matando pra editar.
Verdade, cara. E o Matheus?
É porque, assim, muitas vezes você tem que criar pauta, né? Em alguns podcasts, né? Não é todos.
Não é verdade.
Tipo esse, nesse aqui a gente tem uma.
Isso foi pra mim. Direta,
eu tenho, pegou... Matheus, eu tenho pauta, cara. Minha pauta tá ali. Tá ali.
Olha, pra você ver, eu já tenho mais de umas duas semanas que eu tô tentando juntar quatro pessoas pra fazer um podcast, pra falar sobre um podcast, e ainda não consegui. Porque um não pode um horário tal, outro não pode um horário tal. Aí quando eu vi vocês hoje, eu disse, peraí, eu vou participar hoje, porque eu tô aqui naquela sede de gravar um podcast.
Foi um ato de revolta contra os quatro aí que você não conseguiu juntar, né?
É. Depois eu vou mostrar pra eles, é aqui, ó, o podcast que eu gravei.
É verdade.
Chupa aí, ó lá, ó os caras
aí, ó. Já. É verdade. É assim, até aproveitando aqui essa brecha que o Matheus comentou, eu queria até voltar um pouco respondendo aqui a pergunta do Thiago, porque começamos a fazer um podcast, né? No meu caso, por exemplo, eu já imaginava, e de certa forma eu fiz um pequeno planejamento nessa questão de equipe. Eu falei, bom, todo mundo que tem um podcast, e eu comecei o meu em 2013, já se questiona esse ponto aí de equipe, começa formando uma equipe e tal, então eu fiz diferente, eu fiz um podcast sozinho. Eu falei, vou fazer um podcast aqui sozinho. A gente sabe que fazer sozinho é difícil. Tinha o Café Brasil, tinha um ou outro ali que é o cara solitário, mas o meu objetivo inicialmente como podcast, além de fazer uma coisa que eu gosto e falar uma coisa que eu curtia, que era games antigos, eu tinha um outro objetivo que era transformar a minha experiência de gamer como um documento oficial para que o meu filho soubesse um dia quem foi o pai dele. Isso é uma coisa que eu trago de família, porque o meu pai hoje ele tem 88 anos e ele nunca comentou como é que foi a infância dele, né? O que ele passou, porque ele veio do Nordeste também. E eu tenho isso comigo, pô, eu queria saber mais do meu pai, mas ele é uma pessoa muito fechada, então para eu tirar alguma coisa dele é desgastante. Tenho que fazer 10 perguntas para ele me responder uma. Então eu falei, pô, eu não quero que meu filho sofra isso. Eu tenho que deixar de alguma forma um documento, um histórico para ele. Eu falei, por que não deixar em áudio um podcast registrando as minhas memórias, cara? Então, o Pixel Velho nasceu desse jeito, cara. O objetivo dele é esse, até hoje continua sendo. Diferente de vocês, assim, eu não tenho expectativas financeiras com ele. Eu tenho muito mais, assim, com os editores, que eu acho que é uma coisa mais profissional. Mas, complementando aí o que o Matheus falou, cara. E depois disso, naturalmente, a gente foi formando um time que gostava de falar a mesma coisa, entendeu? Mas... nunca tive essa sofrência com equipe, por exemplo.
Não, mas essa questão de equipe...
Essa dificuldade com a equipe também vem muito assim, de quem faz o quê no podcast. Quem é responsável por uma parte da coisa ou não. Por exemplo, pegar o Pixel Velho hoje, que eu participo lá sempre que dá. O que acaba acontecendo é assim, a preocupação de quem vai participar do Pixel Velho é sentar pra gravar. Não tem mais nenhuma outra. Quem vai se fuder, vai se preocupar com edição, publicação, imagem, o cacete, feed, blá blá blá, e tudo que tá por trás do Pixel Velho é o Jairo. Mentes Brilhantes foi a mesma coisa. Eu comecei com meu amigo, mas assim, desde o começo, quem fez tudo fui eu. Quem foi atrás de tudo, como é que publica, como é que grava, como é que isso, como é que aquilo, fui eu. E depois de um certo tempo... porque assim, a gente começou depois, né? Eu e esse amigo, mais outros dois camaradas. E de repente, tipo, tinha três pessoas comigo, que gravavam comigo, e de repente não tinha mais ninguém. Era só eu. Né? E aí, realmente, assim, quando você, no meu caso, partir de um podcast onde você tá com três pessoas pelo menos gravando, mas você é responsável por tudo, o problema tá nas suas costas, né? É diferente se você tem uma equipe, alguma coisa, que no caso é o Diogo, que tem quatro amigos, né? Eu não sei desses quatro amigos se eles dividem partes do trabalho, né? E acho que isso talvez facilite um pouco e envolva um pouco mais quem tá fazendo. E aí, talvez facilite pra coisa se manter. né? Se...
Não, é, isso essa, é principal. Essa é uma grande dificuldade que o Leonardo tocou aí, é importante. Realmente que quando você começa a acumular muita função e fica, às vezes, nos outros, fica só a facilidade de sentar e gravar, fica criando até um pouco de desgaste e inimizade na equipe mesmo. Aqui no Galera do Hall, são quatro, mas a gente meio que divide as funções, mas não na questão de edição, por exemplo. A questão de edição é dividida entre eu e o Mogli, que é outro participante, mas aí os outros acabam fazendo outras partes ali da estrutura do podcast, como o feed, a divulgação, o site, cada um tem uma certa responsabilidade, entendeu? Então acho que essa divisão também facilita as coisas, mas com certeza acumular em cima de alguém é muito complicado. Ou seja, o pessoal do Pixel Velho não reclama do Jaime e do Leonardo aí não, que o trabalho é forte.
Eu já penso porque é o contrário. Eu optei em ficar tudo na minha mão para ter uma qualidade X do material. Eu já tive algumas experiências de dividir com algumas pessoas e não dá certo. Na hora assim, de dividir, tudo, não fica tudo legal.
Tudo depende da equipe, né, Thiago? Se você tem uma galera que você vê que todo mundo consegue imprimir a qualidade que você quer, é uma coisa. Mas agora, se a sua equipe é muito mais fluida no bate-papo ou em dissertar sobre um assunto e não tão boa na parte técnica, eu acho que realmente cabe centralizar. É cada caso, né? Cada podcast vai ter a sua realidade nesse aspecto e as suas dificuldades, né?
É, com certeza. No meu caso, eu comecei gravando pessoalmente. Aqui com amigos da cidade, a gente começou gravando. Aí eu tenho um colaborador, um correspondente de São Paulo. Aí ele, pô, quero participar, vamos lá. Ele começou a participar via Skype. A gente gravou vídeo, uma hora de vídeo, e foi editado. Tem até um vídeo no YouTube do primeiro NTCast gravado. Mas aí a partir daí eu comecei a ver a necessidade. Que tudo estava na minha mão, estava tudo sendo editado por mim, tudo é vídeo, podcast, e aí entrou os editores na minha vida, né? Jabá aí para os editores.
Jabá!
Que a gente conversa, os editores passaram a editar o NTCast, né? Que saiu essa parte da edição do podcast de mim, né? A gente fez um contrato aí, né? Muito interessante.
Sim.
Opa, opa. Opa.
Cadê a registradora? Cadê a caixa? A caixinha.
Tem que falar bem, porque os caras manjam bem, os caras têm um compromisso foda de editar o seu projeto no tempo bacana. É bem interessante você ter um projeto seu editado por uma equipe de profissionais que entende daquele negócio. E os editores, quando entraram na minha vida, encaixou. Foi aquela união bacana que o Matheus falou, que tem aquela preocupação de alguém editar o seu projeto. Hoje, eu entrego e faço a Jairo. Editores se viram, eles já sabem como editar, né? Eu acho muito interessante.
Dá seu jeito.
Né? Mas é aquela coisa que vem da maneira que eu editaria pra mim. Vem da maneira que eu tava esperando o projeto ser editado. Os editores manjam muito bem disso, me auxiliam bastante na questão na consultoria, nas postagens, um monte de coisa, né? Eu acho interessante você ter uma empresa tomando conta do podcast. Eu tenho essa sorte, posso dizer assim, de ter esse contrato com os editores, né? Por isso, mas a equipe é uma dificuldade, até para gravar, é só para gravar. Ah, hoje eu não posso, eu só posso tal dia, tal hora eu não posso. E quando senta para gravar, é 2 horas para começar a gravar o podcast. É bem, bem...
Isso é maçante.
Maçante. Quando grava, vem 3 horas de podcast, que você tenta colocar na cabeça deles que é só 1 hora de áudio. E aquele todo áudio que a gente tem gravado vai embora. Não, mas vamos lá gravar assim mesmo. Sim, mas a gente tem que estar direto ao ponto da pauta. A pauta tem que ser direta. Não pode ter 2 horas de gravação e ser 1 hora. É bem, bem complicado entender as pessoas que não estão à frente do projeto de editar ou de conversar com o editor. É bem complicado mesmo.
porque as pessoas não têm essa noção, né, de que editar dá trabalho, você selecionar as partes, encaixar tudo na maneira correta, na maneira que as pessoas entendam, dá um trabalho. Então, normalmente, quem só grava, só chega lá e fala, não tem muito essa noção, né?
Exato. Edição é um dom, cara. É, por exemplo, eu admiro um cara que, por exemplo, o Jairo e o Leozito, que montaram uma empresa para editar podcast de outras pessoas com humor completamente diferente, pautas completamente diferentes, temas completamente diferentes, e ainda assim ter o compromisso de deixar do jeito que os caras imaginavam o programa deles indo pro ar. Cara, isso é fantástico, isso é dom, cara, porque não é fácil. Quem edita o próprio programa cai naquilo. Eu vou editar conforme o meu humor, né? Como eu acho que vai ficar legal. E eles têm o compromisso de deixar cada programa que eles editam com a cara do cara que mandou o arquivo para eles. Isso é fantástico. E é um trabalho...
Mas isso é lindo. Grande. É lindo.
Coisa linda de Deus.
Porque ele tem que entender um pouco de cada cliente, né?
Ruborizei agora, hein?
Tem que entender o perfil.
Isso. Exato. Não, porque editar em si dá trabalho, né, cara? E o que acontece? Essas empresas, igual a do Jairo, aí a do Léo, aí, que dos editores, elas vieram para suprir justamente essa falta, né? Que podcast não tem jeito, não tem como você pensar que, é uma coisa amadora, é uma coisa que você vai botar aquele conteúdo que você quer realmente expor, mas conforme tudo foi evoluindo, uma certa qualidade até o próprio ouvinte exige, né? Então isso aí te dá um trabalho, e nem todo mundo tem uma disponibilidade, às vezes tem o seu sonho, tem o seu sua vontade de expor posta de lado, porque ela não tem aquele tempo, aquele horário disponível para colocar a edição que realmente toma um pedaço enorme do seu tempo. Então, pô, os editores aí, as empresas que fazem isso, é uma parada muito bacana, e ressaltando o que todo mundo falou aí, que é muito difícil, que, por exemplo, eu editar o meu podcast, eu vou editar, como o Humberto falou, eu vou editar do meu jeito, o meu podcast. Eu sei como é que eu gosto de fazer, como os meus amigos do Galera do Raul gostam de fazer. Agora, você pegar de todo mundo, todos os seus clientes, vamos dizer assim, você pegar o jeito de cada um, pegar o tom de cada um, é uma coisa muito difícil de fazer. E quem faz, quem topa realmente entrar nessa área, tem que bater palma de pé. Aí, puxei o saco bonito aí agora.
Nossa, desconto pra geral, hein?
Depois você me fala o número da conta, cara, que eu agradeço o elogio aí de vocês aí, cara.
Não, é só fazer um desconto, camarada, que tá tudo beleza, velho.
Não, manda um ódio pra teste.
Edita 3 podcasts mesmo de graça depois dessa aí, ó.
Manda um ódio pra teste, vamos ver como vai ficar essa brincadeira aí. Manda um ódio pra teste depois.
Isso. fiquei até ruborizei aqui. Aqui, mas eu vou seguir em frente aqui. Uma outra pergunta, uma grande curiosidade aí que eu tenho saber de vocês é, hoje em dia vocês conseguem, produzindo podcast, também dar e ter bastante atenção ainda como ouvinte? Vocês conseguem ter uma lista de feeds bem completa e conseguir acompanhar bastante o que está rolando na podosfera? Porque até queria perguntar para vocês o que mudou do ano passado para cá, né? O que a gente teve aí de podcast novo que chamou a atenção de vocês, que vocês até recomendam aí para comemorar esse dia do podcast, nada mais justo do que valorizar quem está ajudando com o crescimento da mídia também, produzindo mais conteúdo para a gente.
Rapaz, um podcast novo agora que eu gostei muito foi o Geração de Valor, do Flávio Augusto. Não sei se alguém de vocês já escutou.
Já ouvi falar bem, inclusive.
É sobre empreendedorismo.
Eu vi o lançamento, mas ainda não tive tempo de parar para ouvir, não.
É sobre empreendedorismo, né? A área de administração, que eu trabalho nessa área de administração, né? Aí eu foco muito em podcast dessa área. Mas... excepcional, fantástico o podcast dele, e eu tenho tempo, como eu viajo, tipo, 1 hora, 2 horas para ir para a faculdade, das 4 às 6, aí é o meu horário de escutar podcast.
É quase horário. Eu indo pro trabalho e voltando, então, aqui em São Paulo.
Cara, e eu recomendo o do Flávio Augusto, Geração do Valor. Quem
legal.
Quiser.
Muito bacana. Eu não tenho muito podcast falando de assuntos mais sérios, assuntos específicos. Eu segui até pouco tempo podcast de uma empresa que faz podcast sobre carros, que eu acho que era um dos mais variados que eu via. Ouço bastante podcast de humor. E ultimamente eu fiquei apaixonadíssimo assim pelo Papagá, que é um podcast só sobre coisas do cotidiano masculino, que é feito por duas pessoas, não vou me recordar agora o nome, desculpa, porque eu ouvi dois há pouco tempo, mas é bastante interessante porque fala sobre o comportamento masculino, o cotidiano do homem, assim, mas não sendo machista nem nada do tipo, mas é uma abordagem muito interessante, uma linguagem muito interessante, uma qualidade de áudio e de produção muito bacana também. Então o Papo H é um podcast que eu recomendo para ouvir. É bem bacana.
Interessante. Você tinha me falado dessa dica aí. Eu tô para assinar esse feed também. Preciso conhecer.
Você é um fanfarrão. Você só me engana, só. Você só me ilude.
E você, Thiago? Expectativas altas aqui. Altas. Alta, alta. Pelo que você vai indicar.
Assim, você perguntou se a gente está escutando, né? Eu sempre amei muito essa plataforma, né, de comunicação. E hoje acho que eu tinha parado um tempo, eu reduzi bastante, estava vendo só 3. Hoje eu sou considerado, conforme os estudiosos da Podosfera, um retardado, porque eu tenho mais de 15 que eu acompanho. Né?
Tá.
É. Mais de 15, mas... Como que eu... Ó, eu escuto bastante, eu sou um amante, então tudo que é de novo eu tento escutar, eu tento dar atenção pra todo mundo, entendeu? Daqui da galera que tá aqui, eu escuto o Pixel Velho e a galera do HAL, vou escutar os outros também, pra ouvir. Até o de esporte, o Mendes, me interessa muito, porque eu sou professor de educação física.
Desculpa qualquer coisa, tá, cara?
Mas...
Desculpa antecipar.
Tava uma vaga aí, Thiago.
Já vou me antecipando aqui. Já vou antecipar qualquer coisa.
Mestrado, doutorado.
Mas assim, se fosse indicar, eu posso indicar. Eu gosto muito de literatura, então um leitor cabuloso. Acho ele hoje o melhor da Podosfera dentro dessa área. Muito Tem uns podcasts da família B9 que são excelentes.
É verdade.
E acho que ficaria com essas indicações assim, mas se vocês quiserem eu posso ficar aqui meia hora falando de podcast. Eu escuto.
Não, cara, fica à vontade, indica aquilo que você achar interessante e tal, porque a gente quer valorizar mesmo. O cara que faz um bom trabalho na Podosfera, cara, merece ser indicado, merece crescer, porque ele contribui demais, cara. A gente tá falando aqui da parte boa, mas eu já tive experiência, logicamente que eu não vou falar, né, mas experiências bem ruins com indicações, aquela coisa, ouve meu programa, ouve, por favor, aí você vai lá, ouve, e não é aquela coisa, né? É, não é aquela coisa.
Cara, era só você falar pra mim em off, não precisava me jogar na...
Não, você...
Mas Jairo, deixa eu te falar uma coisa, você tem que ter amor no coração. Certo. Às vezes a pessoa tá começando, não tá muito bem, mas daqui a uns 10 episódios a pessoa já vai estar melhorzinha, já pegou o ritmo, já tá com o áudio melhor. Agora, se depois de 10 episódios a pessoa não tentou melhorar, aí realmente fica difícil, né?
Sim, claro. Não. A gente
Ou seja,
leva
galera,
aí...
se for pedir pra alguém escutar, manda pro Thiago e não manda pro Jairo, entendeu? Porque o cara é mais... Thiago é mais benevolente, é um coração
mais
bom,
compreensivo.
Entendeu? Se você quer saber se você tá bom, manda pro Jairo. Mas se tiver ali naquela dúvida, que esse é conselho de mãe, aí manda pro Thiago mesmo.
O Jairo é mais pai, né, cara? Que tipo.
Cara, eu tô fazendo uma imagem de mim aí, uma imagem errônea. Ô Neto, você
pode. Nada, cara, você é o pai do Super-Homem, velho. Você aparece um holograma pra poder falar pra ele como é que foi a vida.
É Jairoel.
Pô, pai de Kal-El.
Excelente essa daí, velho.
Mas o Thiago, uma coisa que é bastante legal que ele fala, teve alguns podcasts que eu comecei a ouvir que a qualidade inicial, nem de longe você consegue comparar com, por exemplo, o 10º programa do cara. O cara já melhorou em feed, o cara já melhorou em áudio, o cara já melhorou as piadas, já melhorou vírgula, já melhorou tudo no cara evoluiu fantasticamente. Em contrapartida, também tem alguns que eles começam muito bem, com a qualidade lá em cima, e parece que o cara que editava sumiu, né? E aí começa a fazer o outro lá que capinava o grama lá na frente, e ele começou a editar. E aí...
Uma Jairo, catástrofe. O Jairo cancelou o podcast.
É tipo isso. Parou de pagar os editores, aí começou a fazer sozinho, e pegou, fez ali de qualquer jeito, remendado, e jogou o áudio no ar. Mas é muito bom acompanhar. Eu também sou psicótico, assim, eu acompanho mais de 15 podcasts. Eu fico variando entre minhas músicas e podcast, né? Quando eu tô trabalhando, eu ouço mais o podcast. Quando eu tô andando entre o trabalho e casa, eu ouço música. E é muito interessante, cara. É muito interessante porque é muito conteúdo que os caras têm pra passar. E eu acho que eu tô nesse frenesi de ser psicótico aí também. Não me julguem.
Não me julguem, né?
O Jairo puxou o assunto aí falando que às vezes ele tá mais atribulado por questão da edição do próprio podcast dele. Isso é uma realidade mesmo. Você, conforme você vai entrando mais na área, vai produzindo o seu, você acaba perdendo um pouco mais de tempo. Só que comigo, em contrapartida, aconteceu um pouco diferente, porque eu era mainstream total, né? Não, só vou escutar os famosões porque os caras já são bons, não sei o quê. Aí quando eu comecei a fazer o meu, que aí eu me senti compadecido, né? Eu falei, pô, eu quero que os caras escutem o meu, pô, vou escutar outros mais novos. E aí acabei entrando nessa área de viciados aí, né? Eu tô pra...
Interesseiro, né? Por isso que a gente lá na
Bienal, né? Não, foi interesseiro. Fiquei compadecido. Falei, pô, tem galera igual a mim, né?
Sim. Cara,
aí, agora eu tô pra lá de 10. E só pra deixar aqui que... Tô ouvindo aí, tem um muito bom que é o Galera do Hall, mas não vou indicar esse não, entendeu? eu tenho visto, como o Jair falou, que tem dado uma mudada. Acho que por conta da mídia tá ganhando um pouco mais de espaço, tá entrando mais gente assim disposta a fazer algumas coisas diferentes. Tá fazendo entrevista, fazendo storytelling, o próprio Thiago aí... O podcast dele tem uma vertente diferente, que ele divide por temas, tem uma vertente diferente. Acho que é mais por conta de novas pessoas estarem entrando na mídia realmente. E pra indicar, assim, pra indicar um cara diferente, assim, que eu tô ouvindo, é novo, tá começando agora também, é o Diário do Menestrel, que é um storytelling misturado com audiodrama, que é de um conhecido nosso aí, do Thiago também, a gente já bateu um papo com ele, eu passei a ouvir depois que eu bati o papo com ele, e é realmente bom, o Diário do Menestrel vale a pena.
Todo mundo conhece, fala o nome dele, quer ver?
Olha só, é Diário do Menestrel, e ele é feito pelo Diogo Braga, olha só, quem não
conhece?
Mas é outro.
É o falso.
É o falso. Diogo Braga fake.
Exato,
ou do Paraguai.
Ele fez isso pra angariar a mídia. Mas enfim, eu indico dele aí, eu acho bem bacana. E eu acredito assim, vale a pena a galera assim que já tá acostumada com um certo formato de podcast dar uma procurada em audiodrama, um storytelling, que umas vertentes novas aí de podcast que estão aparecendo e são bem interessantes, como os podcasts de nicho também, como música, esporte, como do querido Leonardo aí. Acho que essa diversificação aconteceu mais por mais gente estar entrando em contato, entendeu? E é isso, claro. Aí.
E Diogo, você falou um negócio interessante, que é o seguinte, a gente ficava... Hoje eu posso falar abertamente que eu não fico mais só no mainstream da podosfera, porque quanto mais eu fui conhecendo podcasts interessados em fazer a mídia crescer e com vertentes diferentes... Mas eu fui abortando, assim, e vou falar abertamente aqui com vocês, sei que vocês, muita gente aí que está nos ouvindo também, curte muito o Nerdcast, a gente é amigo pessoal até do editor, né, que é o Léo Lopes, mas, cara, eu ouço muito mais o Nerdcast no último ano, mais pela edição do que propriamente pelo conteúdo. Então eu tô assim, o feed tá assinado aqui, mas não é toda semana que eu baixo, não. E inclusive até depois do último Anticast, que foi um Anticast bem polêmico, eu até comecei a rever alguns conceitos do meu programa, conceitos de programas que eu ouvia, e isso assim, só foi me abrindo mais a mente, me trazendo novos caminhos. Cara, isso me ajudou muito, você conhecer novos podcasts, novas propostas, isso... Cara, inclusive esse papo que a gente está tendo aqui vai me dar a oportunidade de conhecê-los também, saber o que vocês estão trazendo, cara. Para mim isso está sendo muito bom, assim, está sendo uma experiência boa. E eu...
Ih, rapaz!
E eu curto muito, assim, essa galera que vem... Enquanto a gente tava conversando aqui, eu fiz um post lá no grupo de Facebook, e teve um cara que falou, pô, eu queria participar muito, mas não vou conseguir, cara. Eu falei, relaxa, mano, se a gente puder te ajudar de alguma forma, se você quiser conversar com a gente depois em off, a gente grava um outro programa, cara... Isso é uma coisa que o podcast te dá que não tem preço, mano. Essa relação que você tem, que você cria com as pessoas, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Eu sei que tem gente que, de repente, gosta de ficar só no seu universo, gosta só daqueles podcasts que sempre ouviram e que não largam de jeito nenhum, cara. Eu tenho a mente pra aberta. A única coisa que me incomoda muito é a pessoa não tratar o assunto com qualidade. Eu prefiro aquelas pessoas que tratam com amor. Então, por exemplo,
caramba,
se tiver um filme...
Pra mim.
É, um podcast de cinema. Ah, o cara vai lançar um podcast de cinema. Hoje em dia tem milhões. Mas se eu ouço podcast de cinema e tô sentindo que o cara tá fazendo com amor e ele traz algo diferente, eu vou escutar o cara. Não tem por que não ouvir, entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma.
É espaço pra todo mundo, né? Contanto que o cara faça com vontade, que a mídia podcast, eu posso ser um sonhador, tem alguns amigos meus que falam que eu sou sonhador, mas acho que é uma mídia muito unida por conta desse fato, né? De todo mundo batalhar junto, tentar botar o seu conteúdo no ar, assim, de forma mais independente. Acho que todo mundo acaba meio que querendo se ajudar, assim, uma boa parte, pelo menos, da galera, né?
É, com certeza, hoje eu vejo uma pequena... coisa que não se tem é um pouco da divulgação de cada podcast. A gente começa a escutar o podcast por se conhecer, como todo mundo falou, né? Muitos podcasts existem, mas eu só vou começar a escutar o seu porque a gente começou a falar, né? Eu acho que isso precisa ser mais divulgado. Por isso que hoje o meu canal no YouTube, o Nerd Tatuado, vai lançar. Eu acho que nesse podcast, quando for ao ar, de aniversário, já vai ter lançado, que é o Indica Podcast, que será programas mensais indicando podcast. A gente não vai avaliar nenhum podcast, a gente só vai indicar. A gente já...
Excelente, cara. Muito bom, muito boa iniciativa.
Palmas pra você, Neto. Que bela iniciativa,
eu,
cara.
Eu estou de pé, tá? Enriquecido aqui. aplaudindo, porque... Falta realmente esse tipo de atitude, cara. É, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a trabalhar e correr atrás de divulgação foram os agregadores. Ótima iniciativa, bastante bacana. Eles passam toda hora que sai um post novo seu, eles estão jogando no Twitter, no Facebook, agregando lá na página deles. Mas e aí? Fora disso, onde é anunciado? Não tem. Né?
Não
tenho. Eu não tenho, por exemplo, um cara que aparece numa rádio e fala de podcast, o cara que tem um espaço em um outro tipo de jornal e fala do podcast, um cara que ele vai fazer um post numa notícia, numa revista, e embaixo ele assina: olha lá, você tem o meu Facebook, você tem meu Twitter e tem meu podcast. Não tem isso, cara.
É verdade.
Então, eu acho... Oi.
Não, que eu ia falar que eu acho que até... É uma característica que eu aponto até como ponto negativo, que no início funcionou muito, mas é que o podcast acho que ainda tem essa cultura desde o início. Ah, é muito boca a boca, é aquela galera mais independente, mais alternativa, um vai indicando pro outro, vai indicando pro um. E eu acho que isso ficou meio que esse ranço, e eu acho que, poxa, vale, tem muito espaço para você divulgar realmente, tem muita gente que não conhece ainda, e acho que quanto mais a gente criar meios para divulgar... O nosso querido Pandora aí falou do canal do YouTube. A gente lá no Galera do Raul já conversou sobre isso. Ainda não temos um espaço para isso, mas a gente já conversou de ter um espaço para a gente poder chamar a galera de outros podcasts para indicar os seus. E eu acho que é muito importante mesmo ter um espaço assim além para divulgar, né?
Não, é esse...
Pode falar.
Esse pensamento que eu tô tendo é para ajudar, porque assim, eu passo por essa necessidade de, hoje a minha página tem 10 mil curtidas, mas é um pequeno número, eu quero ajudar o pouco que eu, um pouquinho que eu tenho, ajudar quem também tá iniciando. Ah, você é pequeno ainda, sou pequeno, mas o pouco que eu tenho, eu quero ajudar, eu não quero ser mesquinho e guardar para mim, né? Eu quero chegar, alguém chega para mim numa mensagem, ó, pode divulgar isso aqui? Se eu ver que não é nada que denigre imagem, fale mal dos outros, fale algo errado, proibido, eu vou divulgar. Eu abro espaço muito lá no Nerd para divulgar, para ajudar, porque eu já passei por isso, eu passo. Eu sei como é, que é batalhoso, a gente é um passo por dia que a gente tem que estar lá lutando para conseguir que os nossos amigos escutem, até os nossos amigos escutarem. É uma guerra para a gente conseguir, porque cada um tem a sua própria vida, tem alguns que ainda não conhecem o podcast, mas eu acho interessante por isso, para poder ajudar mesmo a divulgar, a crescer cada vez mais a podosfera.
Assim, eu achei interessante foi como eu conheci a plataforma, né, do podcast, que eu não conhecia, eu não sabia que eu tinha um celular Android, mas eu não conhecia. Aí eu inventei de comprar um iPhone. E eu conheci, por causa do iPhone, a plataforma. Por causa que tinha lá aquele íconezinho podcast. Eu disse, peraí, deixa eu ver o que é. Quando eu cliquei, me apaixonei. Olha.
Que bonito, até rimou.
Que bonito, que bonito, mano.
Diga, agora foi por causa de um celular, mas eu não conhecia. Assim, eu não via divulgação, não via nada. Depois de uma compra de um celular, olha.
Dano, mas comigo também foi mais ou menos assim. Eu procurando saber como é que eu podia colocar humor pra fora. Né? Humor pra fora, tá?
Ó.
Olha aí, mano. Aí eu também comprei. Eu comprei o iPhone e o dito cujo, ele já vem com esse ícone lá. Você não sabe o que é, não sabe pra que serve, não sabe como é que você elimina aquilo da tela. E aí você acaba clicando pra ver o que é. Eu vou fazer funcionar, porque o iPhone tudo é maravilhoso, penso
vai,
eu.
Vai que ele me faz um café aqui, eu frito um ovo, né?
Vai que eu frito um ovo. Vai que eu entre em órbita, ou vai que eu posso processar eles porque eles me deram câncer. Mas aí cliquei, ouvi, eu falei, caramba, isso é fantástico, cara. O que que é isso? É um rádio? Não é rádio. É um programa? O que que é? Eu fui começar a procurar, e aí eu tive o insight de fazer, sentei com um cunhado e um amigo, que hoje também já não fazem mais parte do processo, que é o que falaram, tipo, você começa com uma galera e depois você se vê sozinho, nadando contra a maré.
Se tu for chamar o cunhado, pô, também tá de sacanagem, né?
É um bom ponto mesmo.
Dizem que se fosse bom, não começava como começa, né?
Então,
mas é incrível, cara, porque você não tem essa indicação. E é um ponto que o Matheus levantou, que é uma boa. Cara, o celular, ele te facilita. Se você não tem o celular, como é que você busca conhecer uma coisa nova? Não tem, não tem livros indicando, não tem revistas que falem, olha, o fulano de tal, que faz a edição do podcast e tal... Ele veio aqui e deu uma entrevista pra gente. Não tem. Nenhuma entrevista corrente. E é quando você vai buscar, o cara ele tá em um programa, porque ele, sei lá, é dia do nerd, e aí buscaram o cara pra falar do orgulho nerd, e de repente falar do orgulho gay, e o cara é um podcaster. Pô, que legal. Vamos ver o que esse cara tem pra falar e o que ele tem pra falar no programa dele. Então é muito baixa a adesão do podcast, na minha opinião, por conta disso. É uma mídia independente, que as pessoas fazem porque são apaixonadas por ela, mas pela paixão que tem, eles gastam mais tempo editando, procurando pessoas para gravar sobre, pesquisando o tema, fazendo uma pauta bacana para passar um conteúdo legal, e aí a comunicação para você socializar e divulgar o teu conteúdo fica um pouco escassa. E aí para você conseguir... Vai, 1000 pessoas fazendo download do teu programa, você tem que ralar muito para conseguir. É preocupante, mas ao mesmo tempo é inspirador, porque você sabe que você tem um potencial de chegar em muito mais pessoas caso você consiga desmistificar esse lado de comunicação da mídia podcast.
Mas você pensar também, é um nicho que é muito apaixonado, né? Se você conseguir 1000 pessoas assim no seu feed, elas vão ser fiéis a você durante aquele... Quando você estiver fazendo um trabalho legal, eles vão estar ali. Você viu os podcasts mais antigos? Eles conseguiram hoje atingir, né, milhas de pessoas fazendo download, seguindo eles, e são números assim que tem TVs, canais de TV que não conseguem chegar a esse número. Então, ao mesmo tempo que hoje o podcast ainda não tem, não é muito aberto para a população, ao mesmo tempo ele já vem já alcançando já patamares que eu acredito que futuramente terão o Google, outras empresas grandes da internet, vão estar dando valor à nossa área e até criando espaços para a gente estar botando o podcast gratuitamente na internet, mais organizado, ferramentas mais simples. Eu acredito que a gente está indo por esse caminho. A gente está num ano, esse ano, esse 11º ano do podcast, está um ano muito bom. Há 3 anos atrás, para você começar a edição de um podcast, era difícil você achar material. Você até tinha pessoas conversando sobre como editar, mas você não tinha um material especificando como fazer, como você ter uma melhor qualidade. Hoje, aqui no Brasil, é bem rico. Você vai no Google, se você perder 2 horas, você consegue bastante material para você sair com uma edição razoável, para você comprar material não tão caro, né? Para você conseguir ter uma boa qualidade.
Isso é verdade. A internet está ajudando muito. O Google está sendo um pai para ajudar a gente a buscar.
Ah, não, não. O Google está cagando para podcast, velho.
Não, mas para buscar, a ajudar, a ensinar.
Não, não. Mas é que aí você tem, não é o Google. Você tem canais aí que vão te explicar. O Google, por enquanto, está cagando para isso aí, cara. Porque é só você ver a diferença, por exemplo, assim, se a gente for parar pra pensar ali, em termos de consumo de banda, esse tipo de coisa, o YouTube consome muito mais que qualquer podcast, por ser vídeo e tal, e não só áudio. É, mas você não tem uma ferramenta do Google, por exemplo, pra áudio especificamente.
É, não tem, é verdade. Entendeu?
Então, assim, o Google, não, como empresa, tá cagando pra podcast. Agora, realmente.
Guarda
assim,
isso pra ficar no teu currículo, pra eles se interessarem e te chamar pra desenvolver alguma coisa lá.
Vai que cola, né?
Eles vão te precisar. Ou Google ou Facebook. Guarda isso na manga.
Entendeu? Mas eu acredito que é o próximo passo, de eles darem atenção a essa mídia.
Então, não, mas é aí que tá. Mas é porque, assim, mas o podcast, o grande lance com ele é essa coisa. Ele é tão diferente, tão assim, tão assado. Ele tem tanta peculiaridade, cara, que ele não se enquadra no onde os caras ganham dinheiro, né? Você não consegue enquadrar podcast nesse sentido, né? De métricas e esse tipo de coisa. E acho que isso é que acaba dificultando um pouco o podcast como mídia, de acho que talvez até de crescer mais. Até porque eu não sei vocês, mas eu imagino que todos aqui tenham dificuldade, por exemplo, em explicar para alguém que nunca ouviu falar em podcast o que é um podcast.
É verdade.
É a maior dificuldade. É a maior dificuldade de todas. Com não,
eu adotei a mais simples. Antes de falar a minha, qual que é de vocês? Quando vocês vão falar para a pessoa.
Sabe o programa de rádio? Então, ouve o meu programa de rádio online.
É por aí que pronto, eu acho que eu tenho que começar, né? Mas.
Mas assim, tu começa a explicar por aí. Eu falo, conhece o YouTube? Conhece o YouTube? Não conhece? Então, agora pensa um lugar que você consegue ver áudio assim, canais de áudio. É basicamente assim que começa qualquer explicação.
Mas aí você para pensar que assim, não é todo mundo que tem um iPhone, né? Que você tem lá um botãozinho que você vai apertar e tem podcast lá pra você. É. Então, assim, a gente parte, vamos cair pro Android, a realidade do Android aqui. Em teoria, você tem.
Quando eu vou tentar explicar pra alguém, eu já pulei essa fase, tá? De tentar explicar.
É, então.
Eu desisto. Eu falo assim: você quer ouvir um podcast? A pessoa fala o quê? Eu falo: me dá teu telefone aqui. Eu configuro pra
pessoa. É o meio mais fácil.
Ah, eu já fiz isso, Jairo. Já fiz isso também. Já fiz isso algumas vezes.
Cara, é um trabalho de desgramento.
Não, sem brincadeira. É um investimento que você faz ali, porque você conquista o cara. É como se você tivesse dado a chave de abertura do castelo de Grayskull. O cara vai entrar e falar, nossa, tem tudo isso aqui dentro, cara. Aí o cara vai lá e vai descobrir. Eu fiz isso há 2 semanas. Eu convoquei meu amigo, apresentei até podcast da família B9. O cara é um escritor, é um cara que é artista, sempre gostou disso, de conteúdo baseado em arte, filosofia. Aí eu fui lá e mostrei o Anticast pra ele, que também tem design, mas tem um conteúdo legal. Ele tá me agradecendo até hoje. Ele falou, Jair, eu não consigo parar de ouvir, cara. E eu não fazia ideia do que você tava falando. Eu falei, pois é. A minha satisfação de ver que o cara entrou, abraçou, e é um cara que nunca mais vai soltar aquilo. Então valeu a pena meus 15 minutos ali baixando o aplicativo no Android dele, lento, 3G, sem sinal. Valeu a pena, cara.
Eu fudendo com os dados do cara, né, mano?
Lá perto de onde eu sento, meu amigo, eu não vou fazer isso mais. Eu vou indicar pra pessoa, ela procura e aí ela se vira. Porque cansou. Meus dedos estão com bolha até hoje. Toda vez que eu lembro de todo o sacrifício que eu fiz naquelas duas fileiras antes de chegar na tua mesa lá, de gente baixando meu podcast pra me ouvir.
Então, legal. Mas e vocês, o que vocês acham disso? Você acha que... Como se explica? Foi uma ótima pergunta essa aí do Thiago. Como é que vocês explicam?
Não, mas a melhor coisa não é explicar muito, cara. É fazer o que você fez mesmo, cara. É, não, peraí. Vem cá, criança. Dá o telefone aqui. E deixa tudo no esquema lá e fala, ó, tá aqui. Cara, se a pessoa ouvir aquilo e o bicho morder, o bicho pegar, ela vai saber. Depois ela vai descobrir como é. Porque pra explicar é difícil, cara. Pra falar de podcast é difícil. Tipo assim, vai, vamos fazer um esforço aqui, vamos. Apresenta o podcast pra mãe de vocês, faz ela ouvir um programa. Fudeu, cara.
É, pra minha mãe eu fiz exatamente isso. Peguei o celular e falei, mãe, olha só, vou instalar um aplicativo aqui. Mas não é vírus, não, meu filho. Não, mãe, não é vírus.
Não é vírus e não é pornografia, fica tranquila.
Adicionei o meu canal, falei, ó, escuta esse aqui, que esse aqui é bom.
Minha mãe não ouve meu programa, não.
Não, é melhor não, né?
Ela nunca chegou pra falar nada comigo, não. Não sei se ela não. Pelo menos no celular dela tem.
Não posso deixar ela perder a imagem que ela tem de mim.
Mas como vocês falaram, o Android tem uma dificuldade enorme pra gente que produz podcast pra ter um aplicativo bom pra se usar. Que no iPhone ele já vem instalado.
Não,
né?
Não, assim, aplicativo bom tem, cara, mas é porque assim, o aplicativo bom que
não
tem,
vem de cara, né? Você
tem que ir lá, baixar ele, assinar os seus feeds todos ali e tal. Ele não tem, tipo, já um negócio que você vai colocar lá e já vai te dar um catálogo de podcasts ali
brasileiros.
É claro,
né?
Brasileiros aqui, né? Mas, tipo, se você pega aí o Pocket Cast, por exemplo, já tem lá o BeyondPod também. A hora que você instala ali, ele tem alguns podcasts ali, mas são todos gringos. Entendeu? Então,
não, o iTunes está na frente nessa. A Apple, né? No iTunes, o iPhone está na frente nesse quesito mesmo. O problema é que não é o aparelho da grande maioria, né? Então fica difícil de disseminar.
É. Teve um colega meu, ele disse assim: eu não escuto podcast porque não tem para o Android. Eu disse: não. Por que eles? Não, pô, porque o iPhone já vem com o iTunes, e, que é o programazinha, né? É pra rico, podcast é pra rico. Por isso que eu só assisto os canais, que é no YouTube, que é pra pobre. Tem em todo que é celular. Eu disse, não, rapaz, espera aí, tem aqui aplicativo, tenha calma. Aí eu ensinei a ele, tá, botei, pronto. Aí eu disse, ó, e ainda é de graça, viu? Aí ele, ah, bom demais. Mas ele disse que era pra rico.
Gostei dessa, mas podcast é pra rico, olha só.
Mal sabe ele, né?
Sou rico em esperança.
É, só se for. Não, o problema é que a gente tá com a Pandora aqui, que roubou, né? A caixa,
né?
Caraca, você tá desde o início preparando essa piada, né?
Falta só um pratinho.
Que assim,
tá no forno.
Eu não sei como ainda esse aplicativo do podcast não já foi disponibilizado para outras plataformas, né? Não sei o porquê.
Porque a Apple não abre muito coisa exclusiva dela para outras plataformas.
Você mas consegue, seria uma... não para celular, mas, por exemplo, o meu computador é Windows, eu tenho o iTunes, entendeu? Eu faço tudo por ele. Então, o que eu preciso, eu baixo ali e depois passo pro meu celular.
Mas não, o seu celular é Apple?
Não, Android. Não?
Olha que safadinho.
Não, dá pra passar. O Thiago é cheio das mutretas, rapaz.
Sim,
assim.
Dá um jeito, né?
Brasileiro, né? Brasileiro
sempre dá um jeitinho.
É.
Não, mas isso é verdade. Se o sistema Android tivesse algo parecido com o da Apple... A Apple fica facilitada, né? Porque o sistema operacional dela é basicamente pra... aparelhos dela mesmo, né? O problema do Android, o problema entre aspas do Android é que ele fica pra Samsung, pra Sony, pra LG, então não, ele acaba tendo essa dificuldade de vincular com o celular da mesma forma que a Apple faz.
Não, então, mas o dia que, tipo, poderia... que a gente tem. Não, então, mas a gente tem lá Google Banca, Google Livros, Google sei lá o quê, Google Play. Não,
é isso que eu ia falar.
O dia que tiver um Google Podcast.
Pode ser o cara que incentive isso, entendeu?
O dia que tiver um Google Podcast ali no, dentro do sistema Android, aí a coisa acho que muda de figura. Aí a coisa vai ficar bem popular, porque todo mundo vai ter.
Também acho.
Entendeu? Concordo, a grande questão é que hoje isso não tem. Puta, eu tava vendo. Tem tanta coisinha da Google ali, cara, que. Só que pra podcast exatamente não tem, não existe.
Não existe mesmo.
Então, essa que é a grande pergunta. Por que não tem? Por que que Google não vê ainda o podcast com os olhos do interesse?
É porque eles não escutam podcast, só pode, né?
É porque eles não estão ligados em números. Todas essas empresas, elas têm que ficar ligadas em números. E o podcast, apesar de estar comemorando, como o Jair falou no começo lá, estamos comemorando 11 anos aí da existência de comemoração sobre a mídia podcast. Não que ela tenha só 11 anos, ela deve ter um pouco mais.
11 no Brasil, né?
No Brasil. Então, tem números exorbitantes. Você acha podcast sobre qualquer coisa. Você tem podcast que tem mais de 100 mil pessoas que baixaram. Cara, são números expressivos, na minha opinião. Não sei se para uma empresa do porte do Google, se isso não está sendo visto ou se isso está sendo ignorado.
A resposta mais fácil é: como é que ela vai divulgar algo dentro de um podcast? Porque o vídeo foi usado, porque ela pode colocar antes de começar o vídeo ou parar o vídeo no meio e colocar um anúncio.
Cara, eu acredito que pode puxar, eu não sei exatamente como é que funciona, mas seria basicamente como o Spotify faz, por exemplo, entendeu? Mas seria algo do tipo, entendeu? Você tá ali ouvindo, para, faz alguma coisa ali relacionada a Google ali e pronto. Se o cara quiser pular, pula.
A Apple não faz isso, cara. O podcast da Apple não tem propaganda, não tem nada. E mas é um negócio que já vem embarcado no produto deles. Onde eles ganham? Eles não ganham.
Eles não estão preocupados com o ganhar dinheiro sobre o podcast.
O ganhar deles é...
Mas a Apple não. O Google, ele quer ganhar de qualquer jeito. O Google não faz nada de graça. Se você faz uma pesquisa, ele tem lá o anunciante da pesquisa. Você vai no YouTube, tem lá um anunciante no YouTube. Se você abre um blog, tem lá um anúncio no blog. Tudo gira em torno de um pagamento que entra primeiro para ele, para depois passar para a gente um pouquinho, um miniminho, um grão de areia da porcentagem do que eles ganham.
Eu concordo com você, né? E até pensei numa coisa aqui que eu queria trazer para a mesa. A gente está falando muito do Google e de podcast, mas talvez o Google também esteja com os olhos para o mercado internacional, né? E aí eu pergunto para vocês, podcasts de fora, com exceção dos nacionais, vocês também costumam ouvir? Pode ser que a resposta esteja aí, né? O que o pessoal lá de fora faz que a gente precisa fortalecer aqui dentro, talvez?
Eu vejo alguns podcasts no YouTube. Tem alguns podcasts que são vídeo e áudio que saem. Eu vejo alguns podcasts americanos em vídeo. O cara montou um cenário da IGN lá, tá fazendo seu podcast, gravando um vídeo e áudio. Então ele tá nos dois. Ele joga o áudio para o podcast e o vídeo pro seu canal.
Assim, eu não acompanho assim de ser fiel a nenhum canal de fora, estrangeiro, mas sem dúvida nenhuma o público americano, o podcast tá bem mais disseminado. E eu acho que uma coisa que pode vir, que tem lá, que eu sei, que eu já vi, e que pode vir para cá, que já está começando a vir, são esses grandes portais, né? Vamos dizer assim, grandes sites de podcast, como se fosse um grande canal que tem vários podcasts ali dentro. Eu acho que isso talvez possa trazer mais visibilidade para os podcasts, né? Eu já tenho, o Thiago mencionou aí o portal B9, mas pode surgir outros, e estão surgindo outros, que podem agregar mais podcasts dentro dele e acaba facilitando isso, né? Tirar um pouco esse cunho, vamos dizer assim, muito caseiro, muito amador da nossa mídia, entendeu?
Tem um mundo podcast, né?
Sim, que é
do Thiago, do Thiago Miro, que ele agrega lá, você pode fazer a sua lista, colocar lá, divulgar lá o seu podcast, e ele está muito à frente num podcast sobre isso. Ajuda também bastante a quem quer entrar nesse mundo. Eu
ele
acho.
Tá à frente do TeaCast, né? O antigo TeaCast ele assumiu. O Podflix parece também que agora ele tá com parceria, né? Que são ferramentas lá que você pode conhecer outros podcasts.
O YouTuner tá na mão dele também.
YouTuner também?
É, o TeaCast e o YouTuner acabou ficando com ele e, enfim.
É, hoje ele é o cara.
Miro,
né?
É o cara. Ele é o cara.
Miro, Miro, é o cara.
Eu sou ele de o tio da Podosfera, né? Que às vezes qualquer dúvida Miro. Que eu tenho, eu vou lá, tio. Me ajuda. Aí ele vai e fala.
Thiago Miro já tem o título de Silvio Santos da Podosfera.
Silvio Santos.
É verdade.
Todo mundo gosta do cara. O cara é unanimidade. Nunca vi isso. Parabéns, Thiago. Um abraço pra você, viu?
Não, e parabéns pro vídeo, Mundo Podcast, porque fez 4 anos, né?
Parabéns, Mundo Podcast. Parabéns.
Parabéns, tá aí, Thiagão.
É. E eu vou ser sincero a vocês. Eu tento. Eu vejo um pouco no Thiago Miro, eu me espelho um pouco nas respostas. Eu nunca vi você mandar um e-mail para uma pessoa e ele responder, como o Thiago Miro. Você tira uma dúvida, você manda um e-mail, ele responde na hora. Olha, bicho, eu não estou podendo agora, mas eu vou lhe ajudar. Aguenta aí que eu lhe respondo. Ele não deixa você falando só, eu tento o máximo copiar isso dele. Essa força que ele dá para a galera da Podosfera. E é por isso que eu tô pensando, o vídeo vai sair para divulgar os podcasts. E quem quiser divulgar lá no Nerd, tá aberto também para divulgar. Tamo aí para ajudar.
Show. Então, assim, o Jair falou dos podcasts de fora aí e tal. É uma coisa que eles têm que é mais fácil que aqui. É, muitas vezes são patrocínios menores, né? Eles fazem, tem muita coisa assim de, às vezes, patrocínio com pequenas empresas de lá e eles conseguem investimento nesse sentido, facilita, né? Então, é uma das coisas que eu acho que facilita o desenvolvimento do podcast lá como mídia, como ganhar dinheiro com o seu programa, né?
Bem lembrado.
Eu acho que vai muito da disseminação, que lá é bem maior do que aqui.
Não é a disseminação, eu vejo que assim, a questão do negócio lá é mais fácil. Entendeu? Por exemplo, assim, eu de vez em quando escuto ainda e tal, mas eu ouvi uma época um podcast do um cara chamado Chris Jericho. Que pra quem vai. Se alguém aqui curtia aquela luta livre americana, é o Jericho, né?
Legal.
Esse cara, ele não tá mais na WWE e tal, e ele é cantor, ele é um ator, claro, né? Mas ele tem coisa de banda, também algumas coisas, e tem lá o Talks Jericho. E, ele faz uma série de entrevistas com as celebridades, com pessoas da WWE, metida com esporte. Já entrevistou o Bautista, quando ele, na época que fez lá o Guardiões da Galáxia, algumas coisas, enfim. Mas você vê, assim, esse cara no programa dele, o que, que ele anuncia? Os discos da banda dele, algumas coisas que ele faz, onde ele vai estar, onde ele não vai estar. Então ele usa isso tudo como meio para se promover. E você acessando o site do cara, ele tem ali realmente alguns patrocínios, algumas coisas, né? Mas que não são, assim, necessariamente empresas grandes, empresas gigantes de você vê que ele tem ali um AdSense e tal, e não é grande coisa. Mas ele, ainda assim, deve virar... a impressão que eu tenho é que, assim, para ele o podcast é mais uma fonte de renda, mais um meio para divulgar trabalho e disso virar uma fonte de renda, entendeu? A gente aqui, assim, para você conseguir um patrocínio... Sei lá, vamos supor, do mercado perto da sua casa. Pô, é uma foda do caralho, você não consegue, cara. Não se tem essa cultura, né?
Mas aí é o que eu digo que talvez tenha um pouco a ver com a disseminação. Porque, por exemplo, se você chegar no mercado da sua esquina, você falar do podcast, o que ele vai falar? Pode o quê? E lá, eu acredito que lá isso já não seja tanto assim. O cara já conheça, o pessoal, o podcast já é mais conhecido. Nessa questão que eu tô querendo tocar, entendeu?
Eu vou falar com uma cidade do interior. Hoje, se eu falar de podcast, a galera vai dizer o que é isso, como vocês também passam.
Qual é a sua cidade, né?
Eu sou de Arapiraca, Alagoas.
Uma cidade. Caraca, olha, tá igual a São Paulo, então.
Entendeu? Tá igual São Paulo. São Paulo. Mas eu trabalho na assessoria de comunicação, que eu escuto da mídia, que hoje, aqui na minha cidade, a mídia é rádio.
Então, se eu chegar para um dono do mercadinho aqui da frente da minha casa e dizer, olha, você quer investir no meu podcast? Passa em que rádio isso, moço? É o que ele vai dizer.
Mesma coisa aqui.
Entendeu? E também tem... Você vai ver isso. O cara vai dizer, passa em que rádio? E você se perde para explicar. Não, é um passa na internet. Em vez de, a gente tem números que vai mostrar quantas pessoas vão, quem atingiu. A gente alcança 1.000 pessoas por cada podcast. E assim, tá assim o cara vai dizer assim, beleza, o que é que eu ganho? Vem essa dificuldade de você...
É uma merda. O que é que eu ganho? O que você ganha?
É porque também entra em outro assunto, né? O podcast, ele atinge um grande público. E geralmente esse setor pequeno, o tio da esquina...
Que é uma divulgação
lojinha,
mais local, né?
Que é uma divulgação mais local, que às vezes fica um pouco mais difícil, né?
Verdade.
Você fala... Eu acredito que tu pode investir, como o Leonardo tá falando de investir em pequeno, você pode investir em de certa forma, pequenas empresas, mas relacionado, adaptando ao nosso meio aqui brasileiro, seria pequenas empresas que têm um e-commerce, né? Uma galera que tem um mercado mais voltado para a internet. Eu acredito que aí você consiga alguma coisa, mas realmente, assim, mercado, alguma coisa do tipo, não vai rolar, pelo menos por enquanto, não.
Mas não sei se vocês já viram que a maioria dos podcasts tem muita publicidade com cupom. Tipo, cupom do CaféCast, que parece como pra você confirmar que o cliente comprou daquele lugar.
Sim. É o que bate na tecla do e-commerce, né? Talvez seja a brecha que os podcasts consigam adentrar aí mais, óbvio, todo mundo trabalhando junto, né?
É.
Muito bacana, pessoal. Eu tô escutando vocês falarem aí, tô só aprendendo aqui e refletindo, viu? Parabéns, hein?
Tá refletindo o que eu tô falando?
E até pra gente começar a encaminhar aqui pra reta final dessa discussão aqui, muita gente interessante, coisas interessantes acontecendo, falando. Vocês acham? Eu me lembro bem que o ano passado, quando a gente... teve aí o lançamento do primeiro dia do podcast, uma comemoração que eu até comentei com o Léo no dia, a gente falou, cara, deu 6 da tarde, a gente divulgou o podcast na nossa página, no Facebook, ouviu o podcast pra caramba, a gente ficou meio emocionado no final do dia, falou, caramba, tô feliz com esse negócio, cara. A gente ficou feliz, ficou meio empolgado com o dia do podcast. Vocês acham que esse ano a gente vai ter esse mesmo barulho como foi no ano passado? Mais, menos? O que vocês estão esperando aí?
Eu acredito que esse ano não vai ter o barulho. Eu acho que, assim, ficou herança do ano passado. Você vê que algumas pessoas estão se movimentando. Você está trazendo essa oportunidade, está juntando todo mundo. Eu também vou estar... Eu estou também fazendo junto com a galera do Hall e do Diário do Menestral. A gente também está com uma parceria para a gente também fazer para o dia 21. Fica aqui todo mundo convidado para participar também.
Uhum.
Você vê um ou outro se movimentando, mas você não vê... aqueles podcasts que são mais antigos, que atingem mais o público, esse ano se movimentando para fazer acontecer também, né? Outro
só o brasileiro, né? Vai ser tudo feito na última hora, né, cara?
Não, ano passado, um mês antes, já tava soltando vinheta para botar nos podcasts.
É verdade.
Caramba, esse ano não teve. Não sei se é porque também sou novo nisso e ninguém quer nada comigo.
Ai, disso, meu Deus, né? Que dó da família.
De novo, aquele seu pretinho.
Jairo, vamos pariu, e convenhamos, viu? Cara. É uma mídia que ela, apesar de ser alternativa, ela não é. As pessoas se ajudam, mas ela não é uma mídia muito unida. Não, você não vê uma movimentação geral de quem compõe essa mídia pra fazer alguma coisa pra unir todo mundo. Se juntam pessoas, se juntam grupos, existem vários grupos distintos dentro de um macro. Mas você não vê as pessoas se juntando e falando, ó, todo mundo que tem podcast é um compromisso de todo mundo no dia tal falar alguma coisa sobre.
Mas você tá falando de podcast ou de política? Porque...
não, mas
não era política o tema hoje?
É um movimento bonito. É tudo junto, tudo junto.
Tudo junto, né?
Não, entendi, tô zoando você, Humberto, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu penso do contrário. Eu penso, por exemplo, que no dia do podcast do ano passado teve um pouco de... dessa quebra. Houve uma união maior. Não estou dizendo que foi uma união de 90%, 80%, mas a gente percebeu uma ruptura maior e pessoas tentando trazer ouvintes, colocando hashtag no Twitter. Eu acho que às 9 da manhã do dia 21 de outubro do ano passado, o dia do podcast ficou em terceiro ou segundo do Twitter, uma coisa assim, não me lembro bem. Aí eu queria saber se eu posso esperar pelo menos isso desse ano ou não. Pelo... Tô sentindo aqui no clima que talvez não, é isso? Fico triste, meu coração está aflito aqui.
Eu acho que vai bater na trave.
Acredito, cara, também que sim. Eu não vejo uma movimentação tão grande em torno do dia 21, sinceramente. Igual do ano passado? Não vejo.
Porque ano passado foi meio que uma novidade, né? Foi uma parada assim mais nova. E eu concordando com o Thiago, acho que carece um pouco, não sei se é por fato de estar corrido ou não, a vida de cada um tá atribulada, mas os grandes podcasts eu não tenho visto falar tanto disso quanto os pequenos. Os pequenos eu acho que tá tendo uma movimentação assim para fazer algum tipo de celebração. Aí eu fico realmente na dúvida, não sei, talvez dê uma bombada aí, mas eu tô na dúvida, acredito que talvez fique um pouco menor que ano passado, sim.
É a crise, é por causa da crise, tá meio parado.
Comic
então
Con.
Então é culpa da Dilma, né?
É culpa da Comic Con, que tá todo mundo liçado. Tá querendo ir pra Comic Con, tá se lixando pro dia do podcast.
E você, Leonardo, o que você acha?
Então, cara, eu acho que assim, na verdade, o que não apareceu, que acho que não apareceu esse ano aqui, cara, é aquela, assim... Ninguém apareceu com a ideia genial do que fazer nesse dia, entendeu? Até agora, e acho que não vai aparecer também. Então, acho que no dia mesmo, toda essa questão de trending topics e tal, eu acho que chega onde chegou o ano passado. Mas não teve ninguém aqui com uma ideia diferente, entendeu? E mesmo acho que eu também não tive essa ideia, enfim. Pra se fazer um movimento, um barulho a mais, entende? Acho que é isso que não pintou ainda. Acho que talvez seja todo mundo preocupado em produzir o próprio conteúdo ou com a vida em si e tudo que está acontecendo. Então não se teve ainda aquela grande sacada de, pô, esse dia aqui eu vou fazer uma ação XYZ aqui para divulgar ou o meu trabalho ou o trabalho da mídia em si, né? Que na verdade seria um dia para a mídia, né? Acho que sim. Também falta não, mas acho que convém pensar um pouco mais no coletivo aí nessa hora, né?
O que você falou é verdade. Pensar no coletivo. Acho que esse dia é importante, como a gente está fazendo esse passo de gravar, né, para comemorar o aniversário do podcast. É isso, a gente tem que pensar no coletivo. Eu acho que cada um está na sua máquina, na frente do seu computador, produzindo o seu, esquecendo o coletivo de divulgar a mídia. Acho que é grande importância é isso.
Eu vi muita gente aí querendo... Uma pessoa teve até uma ideia até legal. Eu achei até legal. Não tem aquelas campanhas de político que coloca o avatar. Aí ele deu a ideia de colocar eu curto e escuto podcast. Tipo um avatarzinho. Eu não sei se em outros anos aí aconteceu isso.
Ano passado chegou a ter.
Aí eu achei até legal a ideia do rapaz.
Interessante.
Então, esse tipo de coisa eu não tô vendo. Esse movimento eu não tô vendo esse ano.
Eu acho que tá faltando é botar orgulho. Foi assim, dia do orgulho podcaster. Aí ferrou. Vai ter passeada por todo o Brasil. Podcaster andando por Rio,
mas
São Paulo,
esse vestido de mulher.
Mas a pergunta aí, cor que vai ser a faixa,
tá,
né?
Tá faltando orgulho. Botar assim, dia do orgulho podcast, entendeu?
Aí, panelaço do podcast.
Acho que a gente pode até aproveitar e ir pra Paulista, todo mundo, e se misturar com o pessoal lá do outro orgulho lá.
É.
Que aí vai ter realmente bastante gente pra falar, pô, podcast é fantástico, tem muita gente mesmo que faz. E aí pronto.
Mas Jairo, será que dá tempo de a gente ainda fazer propaganda pro panelaço do podcast então pro dia 21?
Por favor, mano, por favor.
Mete bronca, cara.
Vamos tentar puxar alguma coisa pro dia 21?
Demorou.
Podcast.
Nossa, você tá animado pra caramba, hein?
esse uhul aí vai mexer com metade de Arapiraca.
Vai mexer com metade da rua dele.
Acordou até a vizinho.
Bicho, eu já tô ouvindo a mãe. Cala a boca, moleque. A mãe gritando no fundo.
Que sapato atirado na tua janela aí, né?
Cara,
não, mas eu apoio a ideia da gente tentar fazer alguma movimentação, né? Acho que além de você ficar só na mídia podcast, você tem que divulgar essa mídia de alguma forma. Seja uma camiseta, seja um post, um adesivo, seja um e-mail adesivo, que você mande para um jornal, adesivo no seu carro.
Participar de um programa de rádio.
É.
Uma entrevista.
Participar de um programa assim. De rádio.
Não, não, é verdade.
O que você fazer ouvir, cara? Não, eu mandar assim, e-mail para
comercial
todo mundo.
No Jornal Nacional, então. Vamos bancar. Eu tenho R$3,50 pra ajudar.
Eu tenho 8 aqui comigo até agora.
5 centavos agora.
Vou te falar.
Não, parece uma ideia boba,
eu
cara.
Eu tenho um rim e um fígado.
Tá, o fígado tá bom? Que pode estar tá meio avariado já,
eu
né?
Não bebo.
Não sei. Eu não bebo. Ah, então tá 0 quilômetro.
Acelerado.
O meu tá fodido. O meu nem entro nesse jogado. Porque... Aqui jaz.
Não, vocês estão brincando, cara, mas acho que talvez não dê pra esse, mas talvez pro futuro, assim, de pegar outras grandes mídias, eu acredito que quem já tenha uma certa influência, quem já tem um certo número expressivo, que pelo menos aqui não é o meu caso no momento, ó, no momento, esses caras que já tem um número expressivo, buscar essas mídias maiores, mídias maiores não, mas essas mídias mais de jornal, rádio, pra tentar fazer uma divulgação, acredito que eles talvez até tenham um certo contato. Até fica até a dica aí, se o Léo Radiofobia talvez tenha contato em rádios, o Jairo talvez tenha. Aí às vezes o cara consegue uma divulgação do que é o podcast, uma coisa rápida, já explica e já ajuda pra caramba. Não sei se dá pra esse, mas talvez pro próximo, entendeu?
Ah, cara, de minha parte, tudo que eu puder fazer, estarei aí. Se eu tiver alguma oportunidade...
Um vírus de computador não rola, gente?
Um ataque massa.
Vamos pra um bagulho mais fácil
uma
aqui,
coisa
né?
Assim, tipo, via WhatsApp. Podcaster...
Aí pronto, juntando tudo, podcasters derrubam o Google no dia do podcast.
Pronto,
vai ficar famoso.
No jogo da seleção brasileira, bota uma galera correndo com camisas escrito podcast. Pronto.
Não vai dar ninguém, porque o Brasil perdeu do Chile. O próximo jogo de ninguém vai assistir.
Tem que ser no jogo do Barcelona, Real Madrid, cara. Podia
patrocinar a camisa do próximo time que for jogar contra o Brasil.
É só patrocinar o Ibis, velho. Porque
se ganhar,
o Ibis já era.
Aquele time lá do podcast deu uma sacolada no Brasil.
Nicarágua.
Nicarágua,
é. Pelo menos fica baratinho de patrocinar.
É, exatamente.
Mais barato do que uma propaganda no Jornal Nacional.
Isso é verdade.
Beleza, meus amigos. Eu queria que antes de finalizar nessa conversa aqui, que cada um falasse, né, o que vocês esperam aí pro dia e também que fizessem aí o merchan, o encerramento de vocês aí. Fique à vontade, comece por você, Humberto. Apresente seu programa e faça o encerramento aí.
Ih, rapaz. Ah, então, gente, o programa é o Focoff Podcast, o programa sem foco e pronto para falar de qualquer assunto, né, qualquer assunto mesmo. Tá? É, por mais absurdo que pareça, a gente tem pauta, inclusive.
Travestis que fazem programa.
E não percam, no próximo programa teremos travestis que fazem programa de podcast.
De podcast.
Mas eu tô passando por algumas reformulações, porque como eu falei, eu fui...
É plástica, surpreendido. Você que tá passando por... É plástica que você tá fazendo?
Sim, é.
O cara acaba de falar de travesti, o cara fala que vai fazer isso. Tá passando por
gente, o público pede. Com essa onda de paniquete aí, eu tenho que trabalhar melhor o corpo, né? Então, se não perco clientela.
É verdade.
Eu tô trocando alguns componentes, né? Não porque eu quero, mas porque os que estavam... Eles não estavam mais com vontade de continuar fazendo o programa. É, e como foi uma ideia que eu tive, eu puxei as pessoas, eu estou puxando novas pessoas para reformular o podcast e colocar ele no ar com mais humor, com mais quadros, com coisas legais, tentando trazer a galera para levar a galera para o cinema, dando ingresso, sorteando ingresso, fazendo um movimento legal dentro do podcast para a gente poder realmente fazer a diferença. Então o site já está no ar, mas está com os programas antigos.
vou aproveitar o gancho desse programa do Jairo, fazer um crossover legal, publicar, né, no meu podcast, se o Jairo e o Leozito assim permitirem, e começar uma nova fase do podcast Focoff, trazendo as pessoas com humor um pouco mais centrado e tentar trazer um pouquinho mais de alegria para esse povo que está tão lascado.
Fica à vontade, encerrar, mano. Fica à vontade sobre a divulgação.
Para encerrar, eu quero que vocês todos participem do Focoff assim que possível. Vou pegar o contato de todos vocês, me adicionem. Matheus, Thiago, Diogo, Pandora, Leozito, Jairo.
Pandora.
É nóis, então, vamos embora. Já
era, vai virar Pandora na Podosfera, cara. Acho que é melhor trocar de nome, vai ficar
isso. Pandorizou.
Pandorizou, né?
Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que a mídia, ela tem muito que crescer, e eu acho que ela tem muito que crescer com as pessoas que realmente fazem com paixão. Né? Eu faço com muita paixão, eu fiquei muito triste quando as pessoas falaram que não queriam mais fazer, mas logo em seguida teve pessoas que falaram, não, seu podcast não pode morrer, Humberto, vamos que vamos, e com essas pessoas eu vou gravar amanhã, inclusive. Então, assim, isso me dá ânimo para continuar cada vez buscando mais que essa mídia cresça. Que é para as pessoas que desistiram no meio do caminho, não estou falando do caso específico do Focoff, mas para as outras pessoas que começaram, fizeram dois programas e desistiram, poder correr atrás e voltar com os programas, porque isso vai dar certo, isso vai virar e vai ser uma mídia, com certeza, que vai ser estudada em faculdade daqui para frente.
Maravilha, excelente, cara.
Bacana. E
falou bem.
Muito bonito mesmo.
E você, Netão? Manda bala, nosso querido Pandora.
Olha, obrigado. Eu quero convidar vocês que estão escutando esse programa, esse especial de aniversário do podcast, para escutar o NTCast do Nerd Tatuado. Você pode ir lá na nossa página nerdtatuado.com.br e lá assinar o feed, escutar lá pelo próprio site, ou então ir no Facebook. Lá no Facebook da gente está tendo uma promoção bem legal no NTCast 19, que é o de colecionáveis, que você pode concorrer a um Pop Funko. Escuta e compartilha para todo mundo que você escutando e compartilhando é mais um amigo escutando e mais um para escutar o podcast da gente.
Maravilha. E também nosso obrigado aqui ao Matheus, cara, que veio de última hora. Percebemos que é um cara centrado, responsável, sério. Obrigado, Matheus, por estar aqui com a gente também, cara. Valeu.
A foto dele diz tudo, né? A foto dele aqui no Skype
é cara, sensacional. Parabéns, hein?
Essa mão no queixo é sedutora, hein, cara?
O pessoal apelidado de Steve Jobs.
Então.
Pronto, aí.
Pandora, Steve Jobs do Sertão. Petuxo. Aqui tá bacana demais.
Pessoal, o meu é o CaféCast. Quem quiser não. Quem tiver interesse de escutar o nosso podcast do Matheus Barbosa, você pode acessar o marketingcomcafé.com.br. E também lá tem a categoria do podcast. E também tem artigos sobre marketing, design, publicidade e tudo mais. Sobre áreas criativas e administrativa, empreendedorismo, que é a minha área. E também, nesse dia de comemoração do aniversário do podcast, eu quero agradecer a todos, os amigos de podcast, e eu estou muito confiante nessa mídia, como sou novo, como muitos, aqui tem alguns que são novos nessa mídia, eu tô com essa expectativa que vai crescer e muito, e vamos passar os canais do YouTube.
É isso aí.
Quando chegar
agora
na
meta, eu vi o objetivo.
Quando não chegar na meta, vamos dobrar a meta.
Cara, olha o cara aí, eu tô falando, o cara é centrado, responsável, já tá com a meta lá em cima, cara. A gente aqui falando de derrubar não sei o que, patrocínio de padaria, o cara tá aí, ó, tá vendo?
Vamos bater o YouTube.
Tá com a meta lá, né?
Já tá com a meta lá, cara.
Vamos bater o YouTube.
E aí o Diego, o Diogo que entrou por último, mas não menos importante, veio rasgando e contribuiu bastante aqui pra nossa gravação.
Opa, isso aí, cara. Cuidado, cuidado, cara.
Diogo. Acho que veio pra cá.
Não tem essa de rasgando, não.
Fica à vontade, Diogo. Fale aí de onde você vem, de onde você vai, pra onde te achar nesse planeta podosferal.
Beleza, galera, eu sou o Diogo, o pessoal me conhece aí, o meu nick lá na Galera do Raul é Diogo Bob, meu podcast é o Galera do Raul, com R-A-U, né, tudo, e o endereço é galeradoraul.com.br, e a gente tá lá, como eu falei no início, são quatro amigos que se juntaram, que gostam da mídia, são quatro matemáticos, ó, só tem doente, e a gente gosta de falar sobre assuntos diversos, expressar nossa opinião embasada nas nossas pesquisas, lê-se Wikipedia, não, brincadeira, a gente fala lá sobre nossa opinião, não só sobre matemática, a gente vai comentar sobre matemática também, mas opinativo, sempre tentando ser bem-humorado, que acho que é até uma característica da podosfera, a grande maioria, todo mundo tem um humor aí na veia. E é isso, né? Acesse lá galeradoraul.com.br, tá lá o Diogo Bob, Thiago Rissuti, o Mogli, que tá lançando o filme agora, e o Wesley Storm. Pode convidar. A gente tem o nosso Mogli lá.
Maravilha, cara, sensacional. Tiagão, que já me pareceu um cara gente boníssima, cara, pelo Facebook e nas redes sociais, comprovei hoje pessoalmente, cara. Muito obrigado aí por participar, cara. Valeu mesmo, hein?
Jairo, eu que agradeço essa oportunidade de estar batendo papo, né? Um tempo atrás eu te procurei pra... A gente tá aí pra gravar um episódio juntos. E você, assim, no momento que eu entrei em contato, você rapidamente me respondeu. E a gente foi conversando. Eu sou do blog esferageek.com. Esfera é SPH, tá? Na hora de escrever. Lá a gente tem três podcasts, que é o EsferaCast, que é de entretenimento. Temos o Clube do Livro, que é naquele formato mesmo de clubinho mesmo. Três pessoas leem um livro e depois sentam para debater esse livro. Às vezes a gente tem uma entrevista ou outra com escritores. E a gente tem o Papo Randômico, que até o Diogo participou há pouco tempo. Opa. Que é quando o editor não corta nada. Se saiu da pauta, vai estar aquilo ali e as pessoas vão ouvir. E as pessoas que tiverem a fim de ouvir, por favor, apareçam lá, vão ser muito bem recebidos. Todos aqui, gostei muito de bater um papo com vocês, todos também estão convidados para qualquer tema, qualquer assunto, tá lá com a gente junto falando dentro do podcast. E lembrar também que a gente não é só podcast, a gente também é um blog, tem colunistas, temos um canal do YouTube, que é uma parceirinha do Obradinha Literária, e também o Diário do Bem-Estar tá saindo por lá pra gente, toda segunda-feira.
Caraca, eu contei aqui 6 atrações, cara, no mesmo. O cara é alto nível.
Pô,
de produção.
Cara, eu vou te falar, antes do B9 pensar em montar a família, eu sempre pensei em ter um portal, entendeu?
Toma essa! Garoto!
Quem lembra aqui do ComboCast? Acho que quase ninguém lembra.
É, aí eu lembro do ComboCast, eu lembro.
Olha só.
Tá vendo?
Só que tem mais de 30.
Nossa,
aí, Thiago Simão é o Chiquinho Scarpa da podosfera. Aí, ó, o milionário.
Excêntrico, o milionário excêntrico.
Beleza. E meu companheiro, parceiro e sócio de sempre, Leozito. Fica à vontade, meu querido.
Bom, galera, dia 21 aqui, vamos celebrar essa data maravilhosa de uma mídia que entrou, acho que na vida aqui de todos que estão aqui, de quem vai estar ouvindo isso. E, bom, veio pra ficar, eu acho que eu não consigo ver minha vida hoje sem ouvir ou produzir um podcast, enfim. É, bom, pra ouvir as besteiras que eu falo aqui sobre esportes, né, ou nem tanto assim, acesse lá mentesbrilhantes.net.br, lá você encontra eu e uma galera ali comentando ali algumas coisas sobre esportes, algumas entrevistas que eu fiz, algumas coisas, pra quem quiser ouvir ali uma série de coisas que não tem nada a ver com nada, acesse sextasemedição.com.br. Lá a gente juntou outros podcasters ali, uma galerinha bem bacana pra falar qualquer coisa. E ali não tem regra, não tem parâmetro, não tem limite e também não tem edição, enfim. sextasemedição.com.br. E o da empresa faz você, Gerão.
tá bom, cara. Bom, como eu já falei antes, cara, foi... Essa ideia surgiu realmente pra gente fazer uma coisa de surpresa que fosse de coração, que soasse bem natural, né? Não era um programa que a gente esperava que fosse editado, que tivesse uma pauta, que tivesse um tema. É a natureza do podcast em si, cara. Pessoas falando, conversando, cada um colocando seu ponto e uma atropelando a outra. Cara, esse é o podcast que eu gosto, é o podcast que a gente gosta e é o que me fez também ficar apaixonado pela mídia. Então eu quero desejar para todo mundo que ouve, estiver ouvindo esse programa aqui, que continue ouvindo o podcast, incentive, produza, participe, porque é como a gente falou aqui no programa também, é uma mídia que é para quem é apaixonado, cara, e depois que você ouve e gosta, você não consegue mais largar. Mas falando aqui também de mim, eu sou Jairo Vieira, estou lá no pixelvelho.com.br, o podcast de lembranças de um velho jogador. Estamos lá com uma galera que cheira a mofo, falando dos consoles que ainda eram de 8-bits, 16-bits ou menos, um pouco menos até. E também aqui fica o convite para os temas aí que a gente vai colocar nas próximas pautas, o convite aqui para toda essa galera que participou. Quem gostar de jogo velho já está convidado para participar do Pixel Velho também. Opa. E... quem quiser também, estiver procurando, falando aí de podcast, querendo começar ou tentando ter um pouco mais de tempo para produzir conteúdo, produzir pauta, e até buscar patrocínio e não quer gastar aquele tempo com edição, nos procure também que a gente pode tentar te ajudar a editar seu podcast, podemos fazer aí alguns descontos, uns preços especiais, porque além de editar, a gente também quer que essa mídia cresça, né? Então, não é apenas um negócio e ponto final. Se um negócio for bom e a mídia não, não adiantou nada, né? Então, a gente quer colaborar com a Podosfera de alguma forma também. Estamos lá nos editores.com.br, acesse e faça o seu orçamento. Obrigado, gente, a todos que estão aqui, a todos que ouvem podcast, a todos que vivem podcast. Uma pergunta para o Léo. Temos uma música de encerramento, Léo? Dá para subir a musiquinha aí na mesa?
Vamos ver aqui. O jogo tá tocando, vai nessa.
Então vamos embora, gente. Obrigado, um abraço aí para todo mundo.
Valeu, até a próxima. Valeu. Now I'm Superman.